questão 6, vejamos aqui, ó. Os mapas a seguir representam as migrações interregionais no Brasil, entre os anos de 2005 e 2010. Então, vejam que estes mapas eles foram elaborados com base no último censo demográfico, que é o censo demográfico de 2010, certo? Então, vamos aqui adiante, ó. Aqui diz, ó, as setas mostram as migrações entre as regiões. Entre as regiões. Joia, pessoal? Entende? Inclusive, tem até os números. Os números, por exemplo, a gente pode ver que o Nordeste, vejam só, 2005, 2010. Então, o Nordeste, e embora a gente tinha migração de retorno, então, aqui, nesse período, nós precisamos do censo demográfico ser realizado, né? O censo demográfico pós-2010, no momento que eu gravo esta aula, ele ainda não foi realizado, para nós termos dados atualizados e preciso das migrações entre as regiões brasileiras. Mas o censo de 2010, ele mostrou que tinha diminuído as migrações entre as regiões brasileiras, mas que o Nordeste continuava tendo saldo migratório negativo. Que é isso, professor? A emigração era maior do que a imigração, mais gente saindo do que gente voltando. Mesmo aí no pós-2010, tá? Esta migração de retorno não é algo assim de um contingente expressivo que vai anular, né? Uma maior saída de população do Nordeste. Então, o Nordeste é uma tradicional região brasileira de emigração, de pessoas saindo do Nordeste para trabalhar em outras regiões. Então, claro, se a gente for olhar aqui, olha o grande fluxo migratório, ó. 828 mil nordestinos migrando para o Sudeste. Nós tivemos uma migração aqui, ó, do Sudeste para o Nordeste, tivemos 386.721. Então, nós tivemos, a gente vê que é bem menor, né? Bem desbalançado. Bom, mas aqui, ó, vamos ver o que está sendo perguntado. A migração interregional, certo? Caracteriza-se pelo fluxo populacional que ocorre de uma região para outra. Ó, o saldo migratório de uma região é obtido, conforme eu falei para vocês, obtido pela diferença entre o número de entradas, né, e saídas, imigração menos emigração, de pessoas em um período de tempo. A partir dos anos 90, registra-se o aumento de um tipo de imigração interregional, denominada migração de retorno. Trata-se da volta do migrante para a sua região, estados e municípios, de naturalidade, certo? Aí, aqui o que está sendo perguntado? A região que teve o maior saldo migratório, ó, o maior saldo migratório positivo, certo? Ou seja, chegou mais gente do que saiu, e a região que recebeu o maior fluxo de migração de retorno no período considerado nos mapas foram respectivamente. Pessoal, olha só, o nosso gabarito é a letra A, tá bom? Então, como é que vocês sabiam da região que teve o maior saldo migratório positivo? Está aqui, ó. Eu não vou fazer o cálculo aqui, mas é só você somar. Pega aqui o Sudeste, soma todos aqueles que chegaram no Sudeste, aqui tá os números nos mapas, e depois os que saíram do Sudeste, e faz isso para todas as regiões. Aí vocês vão encontrar que é o Sudeste. Então, esta informação, ela estava nos mapas, tá? A outra, ela pergunta que teve o maior fluxo de migração de retorno no período considerado nos mapas. Aí não estava nos mapas, não estava. Aí você tinha que saber por meio do estudo, que nessa migração de retorno, o maior fluxo de migração de retorno é de pessoas voltando para a região Nordeste, tá? Mas aí, pelos mapas, você via que era o sudeste, então era a letra A ou a letra D, né? Então você podia eliminar nordeste, a B, a C e a E. Aí na migração de retorno você ia ficar na dúvida, né? Entre nordeste e centro-oeste. Claro, aí e até não era difícil de deduzir para quem não sabia que era o nordeste, porque a população do nordeste é muito maior do que a população do centro-oeste. Tranquilo? Então, gabarito aqui, letra A. Adiante, mais uma questão de um concurso do IBGE. Aí ela diz: no período mencionado acima, é aqui no caso é ao lado, é que este mapa estava acima, tá? Lá na prova. O fluxo migratório indicado pelas setas decorreu do seguinte fator principal. Olha o período, entre 1960 a 1980. Fluxo, grande fluxo de nordestinos para o sudeste. Algum fluxo de pessoal do sul, do norte também e do centro-oeste. Beleza. Mas aí, ó, apoio de instituições regionais, compra de imóvel próprio, invenção do examinador, refúgio à perseguição política, invenção do examinador, acesso à educação superior, também não, ó, década de 60 a 80. Aqui, ó, pessoal, gabarito é a letra E, ó. Oferta de emprego industrial, meus amigos. Industrialização. Industrialização e urbanização brasileira. E a industrialização brasileira, ela ocorreu fundamentalmente na região Sudeste e ali dentro do Sudeste, no estado de São Paulo. Joia? Então vamos para a questão de número 8. O que que essa questão aqui ela está dizendo? Ela diz aqui o seguinte, ó. Em 2010, de acordo com o censo demográfico, as mulheres representavam cerca de 52% da população em idade ativa ou população economicamente ativa, tá, pessoal? População em idade ativa. População economicamente ativa, joia? Aquela população de 15 a 64 anos. Então, 52% da população em idade ativa residente em áreas urbanas do país. O gráfico 1, elaborado com base nos dados dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, apresenta o percentual de homens e de mulheres com mais de 10 anos de idade, que no período de referência das pesquisas estavam trabalhando ou procurando trabalho. Então, o gráfico 1, ele está aqui. Aí ele tem homens e mulheres, aí os períodos de 91, 2000 e 2010. Aí diz que com mais de 10 anos de idade, no período de referência das pesquisas que estavam trabalhando ou procurando trabalho. Ou procurando trabalho. Então, homens e mulheres, gráfico 1. Vejamos adiante. Aí tem mais um gráfico, o gráfico 2. Olha que questão grande essa. O gráfico 2, elaborado a partir dos dados da pesquisa mensal de emprego, PME de 2009, apresenta a distribuição da população ocupada por grupos de atividade, segundo sexo, nas seis principais regiões metropolitanas do país. Aí tu tem aqui, ó, homens e mulheres e os grupos de atividade na indústria, na construção, no comércio. E aí a gente vai ver que homens, nos serviços prestados a empresas também, aqui na administração pública, mulheres, é o que se diz, né? Pô, mulheres era maior, é o que se diz, não é o que se diz, é o que as estatísticas mostram. As mulheres estudam mais que os homens. A média de anos de estudo das mulheres é maior. E aí a gente vê aqui, ó. Serviço público, na administração pública, da distribuição da população ocupada, mais mulheres do que homens no serviço público. E claro, aí a gente vem aqui os serviços domésticos, é um tradicional aí setor aí que o número de mulheres é bem maior. Então é bem maior do que o de homens. E depois os outros serviços. Então vamos aqui adiante. Vamos aqui adiante. A análise dos gráficos 1 e 2 indica, respectivamente, letra A, a expansão do rendimento médio das mulheres e a feminilização do setor secundário. Pessoal, olha só, aqui no gráfico 1, de que é este gráfico 1 mesmo? Era percentual de homens e de mulheres com mais de 10 anos de idade, que estavam procurando trabalho, né? Estavam trabalhando ou procurando trabalho. Então, vejam que não tem nenhum. O gráfico 1, ele não mostra a expansão do rendimento médio das mulheres. Não, o gráfico 1 não é um gráfico de renda. É um gráfico de pessoas que estavam trabalhando ou procurando trabalho. Então, o examinador faz isso. Ele coloca ali uma afirmativa falando tal coisa que não aparece no gráfico. Não aparece no gráfico. Aí você não vai ser aquele aluno que, quando aparecer isso, professor Leandro Signori não falou isso, pois eu estou te falando. O examinador faz isso para pegar os incautos, os apavorados, os boca abertas. E você não vai ser um incauto, um apavorado, um boca aberta que vai se apavorar. Não tá, não aparece no gráfico. O examinador colocou aquilo ali para te deixar perturbado. Tá joia? E aí, ó, vamos ver, depois diz a feminilização do setor secundário. Pessoal, o que que é o setor secundário? É a indústria. Tá bom? É a indústria. Indústria. Vamos ver. Mas a gente já viu que tá errado, né? Tá errado. E aí, meus amigos, vamos voltar aqui, ó. Tá aqui a indústria, ó, o setor secundário. Majoritariamente homens. Então não tem nada de feminilização do setor secundário. A B, a elevada taxa de desocupação dos homens e ali o predomínio de mulheres no setor primário. Então vejam vocês que a gente já viu que o gráfico 1 é um gráfico, que a gente já viu que o gráfico 1, ele é o quê, ó? É um gráfico de pessoas que estavam trabalhando ou procurando trabalho. Pessoal tá dizendo aí no chat que tava com o fone de ouvido, que tava com o fone de ouvido. Foi uma brincadeira, tá, pessoal? E tá dizendo que acordou. Então quem tava dormindo aí acordou, certo? Tá bom, meus amigos e minhas amigas, aí foi aqui para dar aquela descontraída até para prestar atenção. Mas nós vamos voltar aqui. Então, esse gráfico 1 é um gráfico de homens e mulheres, população economicamente ativa, que estavam trabalhando ou procurando trabalho, população economicamente ativa. Então não é um gráfico, porque a letra B está dizendo o quê, ó? Não é um gráfico de sobre desemprego, taxa de desocupação. Então a gente já pode eliminar também aqui, ó. Pode eliminar aqui. E aí fala em predomínio de mulheres no setor primário. O setor primário é o quê, pessoal? É a agropecuária. 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 Joia. Agropecuária. E aí o que que nós vamos verificar? Aqui não tem, neste gráfico, só a título de curiosidade, se a gente quisesse verificar, não tem. Não tem informações sobre a agropecuária. Não é a letra B, certo? Não é a letra B. A letra C, o incremento do nível de ocupação das mulheres e a menor dispersão ocupacional entre os homens. A menor dispersão ocupacional entre os homens. Nossa Senhora! Então, que não tem como a gente verificar isso aqui, tá? Olha só como o examinador ele vai inventando. Vamos ver a D. O aumento da taxa de atividade das mulheres, a segmentação ocupacional com base no gênero E a letra E, a expansão do bônus demográfico e a equidade ocupacional com base no gênero no setor público. Pessoal, equidade, igualdade. Então está dizendo que no setor público é metade homens, metade mulher? Não, né? A gente viu que aqui na administração pública é maior. Então, nesse tipo de questão, se você achar cada afirmativa, ela tem duas afirmações. Se uma só estiver errada, a questão está errada. Tá joia? Bom, então deixa eu vir aqui avançar. E a expansão do bônus demográfico? Não, o primeiro gráfico nada a ver. Ele não mostra a expansão do bônus demográfico. A D, o aumento da taxa de atividade das mulheres e a segmentação ocupacional com base no gênero. Se a gente for olhar aqui, a gente vê que nos serviços domésticos predomina as mulheres, administração pública as mulheres, nos serviços prestados a empresas homens, no comércio homens, na construção civil homens, na indústria homens, que é o que está dizendo, ó, a segmentação ocupacional por ocupações com base no gênero. E a D ainda é o aumento da taxa de atividade das mulheres. Das mulheres. Vejamos, homens, mulheres. Então, 36% de mulheres, 46% e 50,2%. Ou seja, cresceu, né? Cresceu a proporção de mulheres entre a população economicamente ativa, né, no, nas décadas 91, 2000, 2010, quando nós tivemos censos demográficos. Então, se esse percentual, a população brasileira cresceu nesse período, e se esse percentual de mulheres na população em idade ativa também cresceu, é sinal que o quê, ó? Mais mulheres ingressaram no mercado de trabalho, certo? Tanto que em 2010 elas passam a ser maioria na população ali em idade ativa e também aí no conjunto da população brasileira. Joia! Então, meus amigos e minhas amigas, aqui está o nosso gabarito. Aqui está o nosso gabarito, a letra D. O examinador vai falar do aumento da taxa de atividade das mulheres. Próxima questão, vejamos aqui o que ela está dizendo. O estado do Sudeste, com menor população absoluta, é. O que é a população absoluta, pessoal? População absoluta é o número. É o número total de habitantes. Tá? É o número total de habitantes. De habitantes, é a população absoluta. Nós temos um outro conceito, que é o da população, que é o da população relativa. Da população relativa. Como é que a gente vê a população relativa, pessoal? É a densidade demográfica. É a densidade demográfica. O número de habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, recapitulem aí, ó. É a população relativa pela densidade demográfica. O número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, aqui, o estado do Sudeste com menor população absoluta. Então, aqui nós temos. População absoluta, Brasil 2010, e nós temos a legenda. A legenda. E aí, ó, aqui, ó, 41 milhões 262.199, São Paulo. São Paulo. E aí nós vamos ter o quê, ó? De 10 a 20 milhões de habitantes. De 10 a 20 milhões de habitantes. Quem que nós temos aqui de 10 a 20 milhões de habitantes? Minas Gerais. E o Rio de Janeiro. E no branco, na legenda, é de 450.479, 1 milhão de habitantes. O que nós temos no Sudeste? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o estado com a menor população absoluta. Tranquilo? Gabarito é a letra E. Vamos adiante, a próxima questão. O que ela está dizendo aqui, ó? Segundo o IBGE, A expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos em 11 décadas. Desassinale a alternativa que indica um importante fator que contribui para que os brasileiros vivam mais. Letra A. A queda das taxas de natalidade em face do melhor atendimento médico e assistência governamental. É para, olha aqui, ó, que os brasileiros vivam mais, tá? Então, a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos por 100 mil habitantes. E essa, número de nascidos vivos por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes, isso aí é a taxa de natalidade. E essa taxa de natalidade, ela está em queda continuada no Brasil, mas ela está relacionada a nascimentos. Então ela não tem relação com a longevidade que está perguntando, o importante fator que contribui para que os brasileiros vivam mais, tá? Então não é a letra A. Aí vem a letra B, a extinção do analfabetismo, a erradicação da fome e o crescente aumento da renda dos trabalhadores. Bom, pessoal, a extinção do analfabetismo, que relação ela teria com a longevidade? Aumento da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer? A gente não encontra aqui, né, uma relação direta. Não encontra, né? Bom, a gente pode deixar como uma alternativa errada a letra B. Vamos ver as outras aqui, ó. A C, os avanços da medicina, entre os quais a possibilidade de diagnóstico precoce de doenças, possível graças à inovação tecnológica. A D, as políticas públicas de ação afirmativa conducentes à inclusão social, entre as quais o regime de cotas de acesso à universidade e ao emprego público. Não, né, pessoal? Está perguntando sobre longevidade. E letra E, o aumento dos investimentos governamentais na área de saúde, que permitem o pleno acesso dos mais pobres, principalmente dos mais idosos aos equipamentos e tratamentos de nova geração. Será pleno acesso? Acesso para todos, para todos, para todos, para todos a equipamentos e tratamentos de nova geração. Ora, claro que não, né? Isso é um sonho no Brasil. Mas aqui a gente vai vendo as alternativas e nós vamos ver que o gabarito é a letra C, tá? Esse aumento da longevidade. É as pessoas vivendo mais, avanço na medicina, então doenças que não tinham cura, elas têm cura, tá? Aqui falou a possibilidade do diagnóstico precoce de doenças, ou seja, de aquela medicina ali preventiva, de ver, né? Não é preventiva, né? Preventiva é prevenir para não ter a doença, mas de ver lá na sua fase inicial, ali fala possível graças à inovação tecnológica. Então, o que que tem feito com que os brasileiros vivam mais? Avanço, sim, na medicina, certo? Esses avanços tecnológicos na medicina. Claro que um acesso maior, claro que sim, à saúde, uma melhoria da condição de vida. Então, tudo isso faz com que a gente venha tendo um aumento da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Questão 10, gabarito é a letra C. Vamos adiante. Questão 11, o que que ela está dizendo? Sobre as migrações internas no Brasil, é correto afirmar que houve um fluxo de nordestinos para o Sudeste, atraídos pela expansão industrial. Certo, teve, lá na época da industrialização brasileira. E para a Amazônia, atraído pelos projetos agropecuários, minerais e industriais. Sim, vejam que aqui não, ela não traz um horizonte temporal, está falando genericamente. Então, ela não diz qual o período, você vai ter que deduzir isso. Vamos ver a letra B. Diz, ó, o maior fluxo migratório interno se deu dos estados da região norte para a região sul do Brasil, devido à expansão da soja e da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar na região sul? Claro que não, né, pessoal? E aí, esse maior fluxo migratório, ele foi da onde, ó? Do Nordeste, dos estados do Nordeste para o Sudeste. Então a gente vê que está claramente errada a letra B. Vamos apagar. Então não é a B. Vamos ver aqui adiante. A C, os movimentos migratórios internos ocorreram numa escala, eles ocorreram numa escala muito pequena e de forma isolada nas regiões metropolitanas das grandes metrópoles do Sudeste. Não, né, pessoal? Ora, então aquela migração para o Sudeste, grande parte dessa migração de pessoas do Nordeste para o Sudeste, mas ali uma concentração, São Paulo, Rio de Janeiro, então uma migração também foi concentrada, concentrando nas regiões metropolitanas, certo? Então a letra C está errada. E vamos ver aqui a letra D. O que que ela está dizendo? Ocorreram apenas nas décadas de 40 e 50. Do Nordeste, décadas de 40 e 50, do Nordeste para o Sudeste, por causa das secas que castigavam a região. Pessoal, esta migração, o movimento migratório no território brasileiro, ele é histórico, ele é secular, ele é secular. E claro, períodos de grandes secas são períodos que levam a um aumento da migração de nordestinos do sertão para outras regiões do Brasil. Mas vejam vocês aqui, ó, e ali essa migração do Nordeste para o Sudeste, ela foi maior ali, ó. Claro, 50, 60, décadas de 70, década de 80 também, mas nós tivemos na época do ciclo da borracha. Ciclo da borracha. Ali no final do século XIX, início do século XX, uma migração de nordestinos para a Amazônia, para a extração do látex, certo? Então, só para vocês verem aqui, ó, que não foi só nas décadas de 40 e 50. E bom, meus amigos, década de 60, 70, 80, década de 90 também, migração de pessoas do sul e do sudeste para o centro-oeste e para Amazônia também, na expansão da fronteira agrícola, também do nordeste para o centro-oeste, certo? E para a Amazônia também, na expansão da fronteira agrícola. Então a questão diz apenas. Não, né, pessoal? Não foi só nesse período, tá? Assim nós podemos voltar e verificar que o gabarito é a letra A. Então, fluxo de nordestinos para o Sudeste, atraídos pela expansão industrial e também para a Amazônia. Então, grandes projetos agropecuários, expansão da fronteira agrícola, minerais, mineração e industriais. Aqui no caso, o polo industrial aí de Manaus, tá? Implantado ali na Zona Franca de Manaus. Gabarito letra A, adiante aqui, a questão 12, mais uma questão com mapas. Observe os mapas sobre os principais fluxos migratórios no território brasileiro. Então, os principais em períodos selecionados. Então, na década de 50 e 60, do Nordeste para o Sudeste, alguma coisa para o Centro-Oeste também, né? Construção de Brasília, e ali já uma expansão incipiente ali da agropecuária, ali pelo Cerrado. Décadas de 60 e de 70, fluxo forte aqui para o Sudeste também, tá? A gente vê aqui, né, um fluxo forte para o Sudeste, segue um fluxo menor para o Centro-Oeste, né, do Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste, ó, fluxo do Nordeste para a Amazônia, olha aqui, ó, para a Zona Franca de Manaus, Polo Industrial de Manaus, ó, Sul, as bordas, as bordas aqui da Amazônia, expansão da fronteira agrícola. Olha o fluxo de sulistas para o centro-oeste, expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, para a Amazônia também. Então, década de 60 e 70, e aqui há décadas de 70 e 80. Segue um fluxo do Nordeste para o Sudeste, um fluxo para a Amazônia, pelos motivos que eu já coloquei para vocês, um aumento do fluxo aí de sulistas para o Centro-Oeste, para as bordas da Amazônia também, expansão da fronteira agrícola, pá! Aqui também mostrou até uma seta para o estado de Roraima, expansão da fronteira agrícola, um fluxo também de sulistas para o Paraguai, né? Os braziguaios que foram lá, lavoura de soja aí no Paraguai. Então, momentos diferentes do Brasil, mostrando aí fluxos internos, fluxos migratórios no território brasileiro. Então vejamos aqui, ó, com relação aos fluxos migratórios e às razões de expulsão e de atração de alguns desses fluxos, analise as afirmativas a seguir. Aí, mapa 1, o crescimento industrial e a ampla oferta de empregos na região sudeste atraíram principalmente migrantes nordestinos. Então, o mapa 1, nós é exatamente conforme a gente verificou aqui, décadas de 50 e 60, exatamente correto. Está correto. Mapa 2, a criação de políticas públicas de incentivo à ocupação da Amazônia durante os governos militares atraiu fluxos de nordestinos. Está correto. Décadas de 60 e de 70. Então, nós tivemos o quê? A implantação de a BR-163, a Transamazônica, nós tivemos ali, já na era do JK também, a Belém-Brasília, então a abertura de estradas, e aí ao longo dessas estradas a implantação de projetos de colonização agrícolas, assentamentos. Aqui fala dos nordestinos, mas nós também tivemos aí de sulistas também, fala de políticas públicas de incentivo à ocupação da Amazônia, conduzidas aí pelo governo federal durante os governos militares. Então, o mapa 2 também está correto. E aí, o mapa 3, o que que diz aqui? As diversas atividades, como o extrativismo mineral desenvolvidas, né, atividades, né, como extrativismo mineral desenvolvidas por empresas públicas e privadas, atraíram mão de obra migrante para a Amazônia, que é o nosso mapa 3, nas décadas de 70 e 80. Então, a mineração de Carajás, mas aqui citou o extrativismo mineral, então Carajás mais desenvolvidas, atividades por empresas públicas e privadas, projetos de colonização, de assentamento de populações, de famílias, de trabalhadores rurais, ao longo das estradas abertas aí na Amazônia, na região norte. Tranquilo? Então nós vimos que as três estão corretas. As três estão corretas. Então, o nosso gabarito vai ser a letra E. A letra E. Todas as questões, elas estão aí, se todas as afirmativas estiverem corretas.